Olá, o CultoCast está no ar. Hoje falamos sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, e também sobre como os robôs podem ajudar em cirurgias. O CultoCast começa já já.
Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Lica Moon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify, em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast.
Afinal, nós estamos aqui para isso.
E o CultoCast já tá no ar, e essa semana a gente conversa com o cirurgião Marco Lourenço sobre os AITs, os acidentes isquêmicos transitórios, e também os AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, a diferença entre eles e também as formas de tratamento. E na sequência a gente conversa com o Vitor Cifuentes, também cirurgião, que conversa com a gente sobre o uso de robôs em cirurgias. O CultoCast vai de música e na sequência a gente recebe aqui o Marco Lourenço. Acidente isquêmico transitório, o AIT, é uma obstrução das artérias que recebe o nome de carótidas e são a principal fonte de fluxo sanguíneo para o cérebro. Essa obstrução também é a principal responsável pelo acidente vascular cerebral, o AVC. Para entender mais sobre o assunto e as diferenças entre o AIT e o AVC, o CultoCast conversa agora com o cirurgião vascular Marco Lourenço. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu quero saber quais são os principais sintomas dessa obstrução.
Mas no caso das carótidas, muitas vezes, a maioria das vezes, não tem sintoma nenhum. Percebe com a avaliação com o cardiologista, com o clínico geral, com o cirurgião vascular. Né? Então, isso daí é detectado, às vezes, através do exame, é um achado de exame.
E quais são as diferenças entre o acidente isquêmico transitório e o acidente vascular cerebral?
O acidente isquêmico transitório, né, o AIT, que o Renato Aragão teve, é uma ameaça de derrame, falando popularmente. Né? Então, ocorre um pequeno entupimento de alguma circulação no cérebro e esse entupimento causa alguns sintomas, dependendo da área que ocorre isso. E normalmente ele acaba recuperando em 24 horas. O AVC em si já é da instalação do derrame, da falta de circulação. Aquela região é comprometida no cérebro e isso leva a sintomas que não revertem em 24 horas, permanecem por um tempo e às vezes consegue uma recuperação daí com tratamentos, com fisioterapia, com uma série de coisas.
E há algum tipo de prevenção para eles?
Existe toda uma orientação, né? Principalmente cuidar do nosso corpo. O cuidado que é? Praticar atividade física constante, ter hábitos alimentares saudáveis, evitar o tabagismo, evitar o excesso de álcool, controlar o colesterol, controlar o diabetes se houver, controlar a pressão alta se houver e principalmente uma avaliação precoce ao médico. Uma ida ao consultório regularmente para avaliação dessas questões de diabetes, de colesterol, de pressão alta. Com isso, a gente consegue reduzir a incidência desses problemas vasculares.
E fica um alerta para você ouvinte aí do CultoCast. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o AVC é responsável por 11% das mortes do mundo, sendo a segunda doença fatal no ranking. Por isso, é importante fazer o acompanhamento periódico com especialistas e manter hábitos saudáveis. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know the story ends. Broken hearts and us playing pretend. Break me down. Assinar o feed do CultoCast. Assina lá no feeds.transistor.fm/CultoCast. Assina lá!
We'll be right back. eyes. Close your 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 eyes. Heart.
Câncer, além de ser uma das doenças que mais matam no mundo, continua causando medo e tristeza em quem recebe esse diagnóstico. Mas a tecnologia e a ciência, cada vez mais evoluídas e precisas, surgem como esperança para tratamentos mais eficazes e menos invasivos para os pacientes. E a cirurgia robótica está entre as inovações da ciência que aumentam a precisão nas intervenções e reduzem também a margem de erro. O cirurgião urológico e especialista em uro-oncologia e também cirurgia robótica, Vitor Cifuentes, explica tudo sobre essa técnica que chegou à rede pública no Brasil lá em 2008, mas ainda é pouco usada por ela. Entre os motivos está o preço e também a falta de capacitação dos profissionais que operam os equipamentos. Vitor, por que que isso acontece? É pouco usado e também por que tão pouco feito o uso desses equipamentos?
O robô hoje, ele não faz a cirurgia sozinho, como muita gente imagina, né? Então, na verdade, ele é só uma ferramenta que a gente acopla as pinças e a gente faz a cirurgia guiada por um console. A gente senta nesse console e ali, por meio dele, a gente tem uma visão magnificada, a gente tem uma visão que é filtrada, então os tremores do cirurgião são filtrados e a gente consegue ter um movimento muito mais preciso e correto.
Usada para operar quase todo tipo de câncer urológico, a cirurgia robótica hoje também é indicada para todas as patologias ginecológicas, intra-abdominais ou intratorácicas, como câncer de útero, pulmão, intestino, cólon. Quais são as principais vantagens desse método?
A gente tira menos tecidos, então a gente consegue ser mais preciso e ser mais conservador. Então é uma técnica que a gente fala que é minimamente invasiva. A gente tira menos tecido com mais precisão de que realmente está tirando a doença inteira. Então na próstata, por exemplo, a gente consegue tirar só o tecido prostático, mantendo as estruturas vitais, como nervos, veias, que vão ajudar, por exemplo, na recuperação do paciente, para ele não ter uma disfunção erétil, para ele não ter uma incontinência urinária. Então ela nos dá mais precisão para tirar menos tecido e ser minimamente invasivo.
Com o tempo de cirurgia e internação menores, o risco de complicações também diminui, permitindo que o paciente seja liberado mais rapidamente do hospital. Apesar disso, ainda é considerada uma cirurgia cara e restritiva. A maior parte dos convênios cobre o procedimento, mas alguns hospitais têm taxas específicas do robô. Outra restrição é com relação ao número de médicos treinados, que ainda são poucos no Brasil. Apesar das barreiras enfrentadas, hoje a cirurgia robótica é uma realidade do presente e uma esperança para o futuro da medicina em todo o mundo. assim vai se encerrando mais um CoutoCast. Eu te lembro que você segue o CoutoCast em todas as redes sociais pela @CoutoCast, lá no grupo no Telegram, no t.me/CoutoCast, e também deixando seus comentários na eduardocoutorj.wordpress.com. O host aqui você encontra como @EduardoCoutoRJ no Twitter e no @EduardoCoutoRJ10 no Instagram. Galera, aquele abraço e até a próxima! Thank you.